Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Ávila, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Barbosa de Melo, na sua intervenção, fazendo uma abordagem genérica ao tema, no entanto, referiu, e na sequência de algumas intervenções anteriores da sua bancada, que uma daquilo que era a posição estruturante do PSD sobre esta matéria era essencialmente apelar à responsabilidade social da banca. Nós consideramos que a solidez e estabilidade do sistema financeiro e do sistema bancário é um pilar fundamental do desenvolvimento e do crescimento do nosso país, mas temos que ir para além do mero apelo à responsabilidade social da banca. E se, ao longo dos últimos 13, 14 anos, conseguimos inverter uma situação de degradação clara do sistema financeiro e bancário, com consequências muito gravosas para o nosso país em termos sociais e económicos, a situação que vivemos hoje importa agir como temos agido em três vetores essenciais. Primeiro, limitar legislativamente, como fizemos com propostas que estão para a aprovação do Presidente da República, aquilo que tem sido o crescimento excessivo das comissões bancárias. Num período de 10 anos, em média, as comissões bancárias cresceram 47%. Isto é excessivo, isto é demais. E não é com palavras, mas com legislação efetiva, como fizemos em 2020 com a Lei 53 de 57 de 2020, como fizemos este ano com um reforço das limitações às comissões bancárias e àquilo que são a imputação de serviços bancários aos seus clientes, que temos que combater esta matéria. O segundo aspecto tem a ver efetivamente com o crédito à habitação e com o enquadramento legislativo, não só do âmbito do apoio às famílias mais afetadas com a taxa de esforço superior a 35%, mas essencialmente também limitando os bancos na sua ação perante o crédito da habitação, no âmbito da renegociação, no âmbito da imposição de serviços que não são obrigatórios, no âmbito da imposição de custos desnecessários e excessivos a quem quer renegociar o seu crédito à habitação. E foi isso também que fizemos do ponto de vista legislativo. E a terceira componente, que para nós é fundamental também, tem a ver com a taxa de remuneração dos depósitos. Neste momento, apesar de no último mês ter crescido 0,25 pontos percentuais a taxa média de remuneração de depósitos, Portugal é neste momento o segundo país da zona euro onde os bancos menos remuneram os depósitos, estando com a taxa média de 0,9%, quando a média da zona euro é 2,11%. E tem sido o Estado, através de certificados de aforro, através da intervenção do IGCP, que tem intervido efetivamente no mercado, de forma a que se possa remunerar mais justamente e, por essa via, reduzir as taxas médias de intermediação bancária e que tem levado a estes resultados da banca. Eu penso, Sr. Deputado, se me permite, mais do que apelar à responsabilidade social do Estado, temos que agir concretamente no poder legislativo que temos. É isto que o PS fez, é com isto que o PS conta tão bem com o PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Barbosa de Melo. Faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu estive a ouvi-lo com atenção e queria dizer-lhe que o PSD se sente muito bem com tudo aquilo que tem feito nos últimos tempos, nesta Assembleia, para impedir esta escalada de desgraça para os contribuintes e para as famílias portuguesas nesta matéria. E, portanto, nós vivemos muito bem com a nossa consciência. Os bancos, não estamos à espera de benesses dos bancos. Estamos à espera que este sistema chamado Portugal funcione como deve funcionar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias. É verdade que já faz 15 anos que nós andámos a resgatar a banca. Podemos discutir o bem fundado de termos resgatado ou não, mas a verdade é que fizemos esses resgates. Pagámos nós todos, pagaram as pessoas que estão ali nas galerias. E agora, o que se trata é de resgatar as pessoas. Portanto, podemos Senhor deputado Cotrim de Figueiredo, podemos dizer, eu sou muito coerente, porque era contra naquela altura e sou contra hoje. Só que na altura era a banca e já foi, e agora são as pessoas e o senhor deputado diz que não quer. Mas há pior, porque o livro apresentou a maneira de o fazer, que era permitir que os portugueses, que estão mais de 90% na taxa variável, pudessem abrigar-se na taxa fixa. E o Chega absteve-se. Não se está só nas tintas, senhor deputado André Ventura, se é de esquerda ou se é de direita, está-se nas tintas para as pessoas, porque as pessoas estão à chuva, o Banco Central Europeu manda chover, mas não sofre todo o europeu da mesma forma. O espanhol, o francês ou o alemão está debaixo de telha e o português que está na taxa variável, mais de 90%, está à chuva. E o senhor deputado Miguel Costa Matos diz, temos que ser sérios com as pessoas e dizer que os juros vão ficar altos. Pois vão, mas quando os juros estabilizarem altos, os outros tiveram o tempo todo debaixo de telha. E o PS deixou passar a proposta do LIVRE, chumbou-a depois na especialidade no dia 15 de Fevereiro. No dia 16 de Fevereiro apresentou-me igual, mas ainda não a implementou. E, portanto, os portugueses tiveram este tempo todo à chuva e quando os juros estabilizaram, há uma grande diferença. Os outros estiveram ao seco durante vários meses. Os portugueses estiveram com a água até ao pescoço, a sofrer a ver a prestação aumentar todos os meses e agora o que temos para lhes dizer é demorámos 9 meses, um ano, a resgatar-vos. Concluirei com indulgência dizendo só o seguinte. A democracia é uma casa e todos os nossos concidadãos dão uma parte dessa casa. Eu tenho nas galerias hoje os meus conterrâneos da minha aldeia que também fizeram isso. São aqueles a quem eu mais devo. Ai da democracia que não cuida das casas dos seus cidadãos. Porque aí, quando o PS chumba as propostas vindas da esquerda e depois vemos a extrema-direita a pegar nelas, o que acontece é que a democracia está em risco. E isso é o que está a acontecer e o que estão a deixar que aconteça.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Faça muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo também. Sr. Deputado Rui Tavares, a democracia está em risco. É quando o PS, com maioria absoluta, usa e abusa das instituições para destruir a democracia portuguesa. E isso que o senhor não quer ver, lamento muito. Sra. Deputada, à hora a que vai este debate, temos tido vários momentos importantes. O momento em que, depois de João Coutinho de Figueiredo falar, percebemos que o almoço que Luís Montenegro lhe pagou não serviu para amansar um pouco a iniciativa liberal. Eu confesso que não fui convidado para aquele almoço da foto bonita, assim, a ver-se o mar ao fundo, mas eu acho que a iniciativa liberal, eu acho que o PSD devia pedir a devolução deste almoço, porque depois de uma atitude destas, de dizer que o PSD e o Chega estão juntos nesta coisa populista, aos seus deputados, aquele almoço não serviu mesmo para nada, foi só para o PSD continuar a pagar, como aliás fez ao PS durante tanto tempo, e agora viu-se que não serve para muito. Mas eu percebi que o deputado João Coutinho de Figueiredo estava preocupado, e por isso usou a expressão que eu respeito muito, e queria aqui deixar esta sentida referência, foi a caça ao banco, à banca. Eu fiquei triste, eu confesso que eu fiquei mesmo triste. Eu fiquei a pensar, será que o Chega está a perseguir a banca? Esses mausões que afinal, coitados, mal podem pagar a casa, têm tanta dificuldade em ter depósitos para pagar as despesas dos filhos, e eu pensei, estamos a ser maus. Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer uma coisa, olhos nos olhos, partido para partido. No dia em que eu tiver que escolher entre caçar a banca ou caçar os portugueses, eu escolherei caçar a banca, porque é para isso que nós estamos aqui. Diz o PCP e o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Marina Mortágua, eu compreendo que está já na sua candidatura anunciada ao Bloco de Esquerda, até quis sair da Comissão de Inquérito da TAP para não se confrontar com os seus amigos que aí vinham do Partido Socialista, e eu compreendo isso muito bem. Agora, o que eu não posso compreender, Sr. Deputado, e por isso, eu apenas porque está numa candidatura, vou ser condescendente consigo hoje, honestamente, um pouco, porque seria o mesmo que eu dizer, o Chega não pode falar do assunto tal porque o A ou o B fez donativos ao Chega. Sr. Deputada, então por esse caso, a Sra. Deputada nunca mais podia falar de exclusividade na vida. Por esse caso, a Sra. Deputada nunca mais podia falar de titulares de cargos políticos. Porque eu lembro da Sra. Deputada aí sentada, o Ventura tem 3 trabalhos, e as pessoas, meu Deus, tem 3 trabalhos. Tinha, mas não estava em exclusividade. A Sra. Deputada estava e a receber dinheiro dos contribuintes portugueses. Estava a receber dinheiro dos contribuintes. Mas mais, não podem falar sobre isso, não podem falar sobre isso. Era o mesmo dizer que o Bloco de Esquerda não pode falar de especulação imobiliária. Porquê? Porque a Sra. Deputada esteve sentada à mesma mesa do maior especulador de Lisboa, que se chama Ricardo Robles, e votava no Bloco de Esquerda. Era o mesmo que dizer isso. Oh, senhora deputada, quem diz o que quer em democracia ouve o que não quer. Mas seria mais ainda, senhora deputada, seria o mesmo que o Chega vir a todos estes debates dizer assim: o Bloco de Esquerda nunca mais pode falar de direito laboral na vida, nem de alterações ao direito laboral. Sabem porquê? Sabem qual foi o partido que mais despediu funcionários este ano? Eu vou-vos dizer a todos quem foi. Está daquele lado, chama-se Bloco de Esquerda, e despediu metade dos funcionários pelo país todo. É isto que vem aqui dizer: não falem da banca, porque meteram dois ou três que estão lá e que são vossos amigos, quando eles têm os amigos todos à volta da democracia e do prato da democracia há não sei quantos anos, e depois dizem: ah, o Chega traz um projeto de resolução. Oh, senhora deputada, o Bloco de Esquerda na última legislatura apresentou 292 projetos de resolução a recomendar ao Governo. 292! Só este ano já é campeão. 63 projetos de resolução. E diz que o Chega não pode apresentar projetos de resolução. Senhores deputados, a senhora deputada criou uma legenda, eu dou-lhe outra, tenham vergonha e ajudem-nos um bocadinho a preservar o ambiente aqui dentro. Mas mais, diz o deputado Eduardo Alves: ai, os lesados não podem ter isenção de custas, porque é uma discriminação que não se justifica. Oh, senhor deputado, sabe quantas isenções para custas judiciais há na nossa lei? Olha, as cooperativas, que os senhores Santos gostam, estão isentos de pagar custas judiciais, mas estes homens e mulheres não podem estar. As vossas cooperativas podem. Até, vossas que vocês apoiam. Até lhe vou dar outro exemplo. Sabe quem é que também não paga custas judiciais? Os partidos políticos. Olha que engraçado. Que boa imagem estamos a dar às pessoas. Vocês têm que pagar. Nós que estamos aqui em baixo não pagamos. Oh, senhor deputado, é o pior exemplo que podemos dar. É querer regras para os outros que não aplicamos a nós próprios. É o pior. É o pior. É como querer aumentar IMI e não pagarmos IMI. É exatamente a mesma coisa. Mas digo-lhe mais. Senhores deputados, dizem: bom, então tínhamos que trazer... E disse o senhor deputado Miguel Matos: eu tenho que confessar uma coisa. O deputado está com tiques de Fernando Medina. Isso é já... É, e quando digo tiques é no sentido... Já fala muito de números, já se empolga com o déficit, com as contas, com o PIB, e até já tem aquele jeito a António Costa: juntos vamos e conseguimos. E vamos. Só que, senhor deputado, era bom que ficasse só com a parte dos tiques e não com a incompetência estrutural do nosso Ministro das Finanças. Porque isso é que é a parte pior. É que disse o senhor deputado Miguel Matos: e para isto, o Governo está sempre pronto para ajudar os portugueses. E nós olhamos para aqui hoje, senhoras e senhores deputados, senhores e senhores membros que estão nas galerias. O Governo que está sempre pronto para soluções. Hoje está mais preocupado com a Comissão de Inquérito do que estar aqui a defender os portugueses.
Porque será, muito bem.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Miguel Iglesias, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, toda a situação dos lesados da banca, pessoas e famílias que foram grandemente prejudicadas por bancos e seus gestores, foi efetivamente uma vergonha para o país, uma vergonha para todos nós como sociedade, afetando portugueses residentes no continente, nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e em particular nas nossas comunidades, na diáspora, seja aqui na Europa, em França, como na Venezuela, na África do Sul, Brasil, entre vários outros países. Houve, no entanto, duas formas diferentes de lidar com o problema. Uma, personificada pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho no governo PSD-CDS, que ignorou a situação, ignorou os lesados e as suas famílias. E outra, do governo do PS, que deitou a mão aos problemas para os tentar resolver, por muito mais difícil que assim fossem. No que concerne aos lesados do papel comercial, 1.800 lesados que aderiram ao Fundo de Recuperação de Créditos, acordado entre os mesmos, CMVM e Banco de Portugal, em 2017, estas pessoas foram ressarcidas ao longo de 3 anos, terminando em 2022 os pagamentos, onde recuperaram 75% do valor investido, até um máximo de 250 mil euros, 50% acima de 500 mil. Melhor ou pior acordo, melhores ou piores termos, esta indemnização foi acordada dos 434 milhões de euros que investiram. Agora, temos os investidores não qualificados do BES